Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site da Sputnik Brasil. Todo dia de segunda a sexta, tem sempre um episódio novo, mas você acompanha todo dia, porque tem o fim de semana, você perdeu um episódio, pode ir no sábado, no domingo, o podcast está à sua disposição a qualquer hora e para você ouvir em qualquer lugar. Dito isso, aproveito para te convidar, não só a ouvir, mas também interagir e compartilhar os nossos conteúdos, tudo que a gente produz de maneira muito cuidadosa, de maneira muito criteriosa. Nossos conteúdos estão aí para serem compartilhados, é a gente divulgando informação confiável, praticando jornalismo profissional. Então, divulgue nossos conteúdos aí pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, é só copiar o seu link e mandar para os seus contatos aí no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, no Facebook. Vamos viralizar aí informação confiável. Tudo que a gente produz aqui na Sputnik Brasil e no Jabuticaba Sem Caroço, não é isso, Tayana de Oliveira?
É isso, Maurício Bastos. Hoje para falar de um assunto que está super em alta, seguindo, né, essa linha de assuntos em alta. Sim. Aqui no Brasil.
Não gostaríamos que estivessem em alta, né, infelizmente.
Exatamente. Hoje a gente vai transitar não só pelo meio ambiente, mas também pela saúde, né, porque falar sobre aumento de casos de dengue é falar também sobre a saúde, saúde pública, saúde de modo geral, surto de dengue que a gente vem acompanhando em vários pontos aqui do Brasil, em várias regiões do Brasil, em várias cidades e estados. No Rio de Janeiro, a situação bem delicada, a situação crítica é a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
São Paulo também já tem epidemia, né?
Exatamente, que é o mosquito que é o transmissor da dengue, o Aedes aegypti. E a gente já vê o surgimento até de outras doenças, né? Aumento de casos até de outras doenças, como é o caso do Oropuxa, que foi decretado um surto na região do Amazonas, já chegando aqui ao Rio de Janeiro
Minas
também.
Minas Gerais com chikungunya também em alta.
É verdade. Bom, enfim, aí te pergunto, isso tem mais a ver com saúde? Da onde está a questão do meio ambiente? Já que hoje é dia de falar sobre meio ambiente. Por quê, meu Deus? Porque
tem tudo a ver.
Nessa luta aí, o combate contra a proliferação do Aedes aegypti, surgiu uma reportagem, né, falando sobre a questão das plantas. Plantas, é o cultivo de determinadas plantas em casa, esse cultivo como um aliado nesse combate à proliferação do Aedes aegypti. Essas plantas funcionariam aí como repelente natural e poderia ser uma boa alternativa para esse combate à proliferação do Aedes aegypti.
Hoje eu sei que você mora em apartamento, mas você passou a infância em casa?
Passei.
Eu também, minha infância foi toda em casa e eu me recordo, eu morei durante boa parte da minha vida na casa dos meus pais na Baixada Fluminense em Duque de Caxias e tinha quintal, tinha árvores, né? E a gente lembra que em determinadas épocas do ano, né, no final da tarde, tava anoitecendo, a gente via aquelas nuvens de pernilongos, aqueles mosquitos, né? E ficava imaginando, árvore atrai mosquito ou, na verdade, a árvore tá ali afastando os mosquitos, né? Você tá vendo aquela nuvem de insetos ali em cima. Bom, elas podiam, esses mosquitos podiam estar entre as folhas, entre os galhos ali da árvore, né? Sempre foi algo que me intrigou e a gente vai ter a oportunidade de saber com especialistas, com um especialista no assunto, conversando agora, né? As árvores, elas afastam o mosquito, elas atraem o mosquito, isso porque essa reportagem que a gente acompanhou, a reportagem do Globo Rural, é importante a gente dá o crédito, né? Ela faz referência a algumas plantas que têm o poder de afastar o mosquito da dengue.
Isso, essa lista aí conta com 11 plantas que podem ser cultivadas em casa e que afastam o mosquito da dengue. Aí tem a lista aqui para falar pros nossos ouvintes. Na lista constam aí o alecrim, o cravo de defunto, a citronela, funcho, lavanda, louro, manjericão, melissa, orégano, sálvia e verbena. Algumas plantas a gente ouve mais falar no âmbito culinário, né? Como é o caso do orégano, do manjericão, temperos, do louro. A gente ouve muito falar elas sendo usadas como temperos. Mas enfim, vamos saber se de fato essas plantas funcionam como repelente natural, conversando com nossa primeira convidada de hoje.
Fotossíntese.
Sara Cristina Caldas Oliveira, professora do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professora, tudo bem?
Tudo jóia. Obrigada, gente, por essa oportunidade de a gente estar conversando aí nesse dia.
Bom, falando sobre um assunto que está super em alta, né? Essa questão da escalada dos casos de dengue em todo o Brasil, é que já enfrenta aí um cenário de epidemia, de surto da dengue, e muitas pessoas recorrendo a tudo que é possível para combater a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, além daquela atenção clássica, né, de evitar água parada, acúmulo de água parada em casa, o uso de repelente, algumas regiões aí já registrando alta no preço do repelente nas farmácias, em lojas de departamentos, e também a ausência de repelente nesses locais que fazem a venda desse produto. E surgiu aí uma notícia a respeito de plantas que podem ser cultivadas em casa e que funcionariam como uma espécie de repelente natural. O cultivo dessas plantas poderiam afastar aí a presença do mosquito Aedes aegypti. Eu queria saber de você, professora, se de fato existem plantas que atuam dessa forma, que funcionam aí como um repelente natural.
As plantas, elas são seres incríveis, né? Apesar delas estarem ali quietinhas, paradas no mesmo lugar, elas estão ali se defendendo, né, 24 horas por dia, se protegendo de tudo e todos os ataques possíveis que ela pode ter. Então, se a gente enxergar que as plantas também estão se defendendo, é importante a gente entender que ela também se defende fisicamente, né, com espinhos e tudo mais, mas ela também se defende quimicamente. Né? Então, aí é o ponto que eu quero que a gente converse um pouquinho a respeito disso. Então, a planta está se defendendo quimicamente também contra ataque de herbívoros e doenças que também acometem planta. A planta também fica doente, né? Então, essa reportagem chegou falando sobre esse cultivo. Inclusive, tem uma lista, né, de plantas bastante conhecidas e sobre esse potencial do controle desse vetor, né? Mas, assim, é muito importante a gente entender que essas plantas, então, elas estão constantemente se protegendo desses possíveis ataques, produzindo compostos tóxicos. E esses compostos tóxicos a gente chama de venenos vegetais, né? Então, naturalmente, ela está produzindo esses venenos vegetais. Compostos que ela precisa para se defender de outras plantas, de patógenos e de herbívoros. Esses metabólitos, eles são produzidos naturalmente pela planta. É claro que produzidos em doses muito pequenas, que aí é o ponto-chave, né, dessa questão. Os mais famosos deles é o que é bastante difundido são os óleos essenciais. Esses óleos essenciais é uma mistura de compostos terpênicos que conferem, inclusive, características muito particulares dos odores dessas plantas, né? Muito usados como aromatizantes. E esses óleos, eles são produzidos, então, para a planta se defender, né? Então, é para a planta realmente estar protegida disso. E esses óleos, muitas vezes, eles são produzidos em glândulas, assim, na superfície do corpo da planta. Isso é muito fácil da gente identificar quando a gente pega uma folha, por exemplo, de hortelã e cheira. Ela tem um cheiro, mas se você for lá esmagar a folha e cheirar de novo, você vai notar, né? Que o cheiro muda, ele fica mais intenso, né? E esse aumento da intensidade desse cheiro foi porque você estourou essas glândulas, né? Estourou essas bolsinhas de óleo que ficam na superfície da folha. Para os insetos, isso é um terror, é ainda mais para insetos tão pequenos quanto a Aedes aegypti, porque quando ele encosta nessas glândulas, ela estoura. E quando ela estoura, ela libera esses óleos, e esse óleo acaba tampando a respiração, literalmente, do inseto, porque a respiração dele é traqueal. Então, ele não consegue mais respirar. Então, é um campo minado, né? Caminhar sobre uma superfície que tem essas glândulas de óleo na superfície da planta. E o cheiro já é um aviso. Então, os insetos, realmente, o cheiro é um repelente natural, porque confunde, já que eles são atraídos por cheiros específicos dos seus, no caso das fêmeas, né, para sugar o sangue e tal. Então, essas plantas, que inclusive estão indicadas na reportagem em questão, elas são muito famosas na exposição desses óleos essenciais. E, mas lembrando que a planta está produzindo para se defender, e precisa entrar em contato com esse inseto para que essa mortalidade aconteça.
Então, não seria afastar a presença do Aedes aegypti, seria de fato proteger caso ele venha se aproximar daquele espaço, né?
Exatamente. Então, assim, o campo de atuação desses voláteis, ele é muito limitado em termos de espaço. Primeiro que a planta produz muito pouco. Se você tirar um óleo essencial de uma lavanda, por exemplo, você precisa de toneladas de lavanda. A planta produz muito pouco. E segundo que ela não libera se isso não for friccionado ou não tiver algum tipo de injúria na planta para que esse óleo seja liberado. E o campo de atuação é bastante pequeno, né? Então, assim, não vai atingir 1 metro, 2 metros ou coisa parecida. Então, é importante a gente entender isso, que a planta produz isso para se proteger e ela só vai liberar isso em caso de ameaça, né? Em caso da planta realmente ter algum tipo de ameaça, algum tipo de injúria, algum tipo de machucado, que possibilita a liberação desses voláteis. Então, assim, o fato de ter só a planta em si não é uma das medidas preventivas, ao meu ver, pelas buscas que eu realizei, já que eu trabalho com interação planta-planta, né? Não planta-inseto, indiretamente. Mas é bastante limitado esse modo de ação. Embora nada impeça que a gente tenha um pé de alecrim, um pé de citronela em casa, isso não tem nenhum problema. Mas a questão da planta em si, se formar um cinturão de proteção, eu precisaria de muita planta, né? E realmente tem uma atuação bastante limitada em termos de distância da planta. Então eu acredito ali que nos próximos centímetros, né? Ou até milímetros da planta, você até ali fica resguardado. Mas fora isso, são compostos voláteis. Então o vento leva, né? O ar dissipa isso e a gente realmente perde bastante eficiência. Então realmente é um método que não substitui os métodos tradicionais de prevenção, como foi inicialmente dito aí no início da reportagem. Os repelentes que já têm eficácia comprovada, que a gente sabe que realmente confunde a percepção do inseto quanto à nossa presença, né? Os controles tradicionais que a gente faz de não deixar com que os ovos se desenvolvam larva e tudo mais. E aceitar aí, né, todas as visitas dos agentes, né, nos espaços, a denúncia, todo esse cuidado que já é amplamente divulgado. Então, as plantas em si, eu não divulgaria isso como uma medida extra de tratamento diante a limitação, tá? A planta em si, né? Então, se tratando da planta, num vaso e assim por diante. Agora, se eu for fazer um extrato dessa planta e retirar o princípio ativo, a gente está falando de outro tipo de abordagem. Aí a gente vai na literatura, uma busca rápida que eu fiz aqui, tem mais de 35 mil artigos científicos publicados utilizando os óleos essenciais no controle da larva do Aedes aegypti. Então, assim, os extratos e o princípio ativo da planta isolado, tem inúmeros trabalhos sendo realizados de forma séria e tudo mais, comprovando que é eficiente no controle da larva e inclusive do próprio inseto. Mas a planta in natura em si, a eficiência realmente é muito insignificante, né? Eu não usaria como um método alternativo de controle de forma alguma.
Ou seja, na relação da planta com o inseto ele só vai ser, talvez a gente possa assim dizer, agredido se ele mantiver algum contato, né? Se ele tocar a planta, por exemplo, você falou do alecrim, se ele tocar lá a folha do alecrim, que tem algumas, dentro de algumas glândulas, esses óleos essenciais, só se ele, por exemplo, colocar as suas patas nessa folha de alecrim, ou mesmo o aroma, né, que o alecrim exala, né, que é, enfim, até muito conhecido, usado em temperos, né, usado como perfume, né, se o aroma, ele de alguma forma afasta o inseto como forma de alerta, opa, aqui pode ser um terreno fatal caso eu pise. Fazendo essa associação parca, é por aí que a gente pode raciocinar?
É isso mesmo. Então, outro exemplo aqui, né, que tá na lista da reportagem divulgada, é melissa. Melissa também é riquíssimo em glândulas, né, de óleo na superfície. Orégano. Então, todos esses cheiros que a gente utiliza há milhares de anos, né, como tempero, como conservante, inclusive. Pimenta, por exemplo, que é um outro caso, né, extremamente conservante, porque ela mata bactérias e mata fungo, né? Então a gente usou durante muito tempo essas especiarias aí, né, que inclusive motivou as grandes navegações, porque era a geladeira da época, né, era o conservante. Então esses princípios ativos das plantas, no caso específico dos essenciais dessas plantas aqui, eles estão na superfície. Então, de fato, o inseto teria que encostar, e aí sim realmente ser um campo minado, né, porque a superfície todinha da planta está coberta por esses tricomas, e por esses pelos, né, por essas glândulazinhas de óleo, e onde ele pisar, e se ele estourar essa glândula, ele vai se dar mal, isso é fato. E, ou então, a volatilização. O problema da volatilização é que esses óleos só são volatilizados se os tricomas forem rompidos, e esses rompimentos acontecem mediante uma fricção, mediante algum tipo de tratamento que você faz para a planta liberar isso, né? E, uma vez liberado no ar, isso voa, né, você não tem um caminho unidirecionado da transmissão desses voláteis, então ele vai se dissipar no ar e diluir, e talvez nem seja tão perceptivo assim, mas sim, é um sinal de alerta para o inseto, sim, né? Então ele entende que aquele sinal químico é um sinal de um ambiente desfavorável. Para a gente é super gostoso o cheiro de salve, de lavanda e de fungo, mas para os insetos isso é um sinal de terror e pânico.
Existe alguma propriedade em comum entre essas plantas? Por exemplo, qual propriedade do óleo, né, emitido por essas plantas, do odor, né, no caso a gente está falando de algumas, né, que existe alguma propriedade atividade em comum que gere, que resulte no afastamento ou até mesmo na, enfim, na morte desses insetos, por exemplo. A gente tem essa lista, né? Falamos aí do alecrim, tem aqui a lista, né? Cravo de defunto, citronela. Citronela, inclusive, é muito conhecida, né? Como, enfim, uma erva que afasta não só o mosquito da dengue, como outros insetos, né? Funcho, lavanda, louro. Louro, inclusive, dizem que afasta formiga, afasta barata, manjericão, melissa, orégano, sálvia, verbena. Existe alguma propriedade em comum que afaste o inseto, no caso, afaste o mosquito da dengue? Elas têm alguma propriedade em comum e qual seria essa propriedade?
A composição química desses princípios ativos, eles são muito complexos. Então, assim, eu não arriscaria dizer um componente em comum, mas um grupo em comum, sim. Então, esse grupo em comum, que é o que a gente chama popularmente de óleos essenciais, ele é uma mistura de compostos da classe dos terpenos, né? Que é um composto químico que a planta produz para se defender. Então, em comum, o que essas plantas têm, essas plantas aromáticas, normalmente, o que elas têm em comum é a presença de óleo essencial. Mas óleo essencial é uma mistura extremamente complexa e de proporções e de quantidade e de qualidade de princípios ativos, né? Então, eu posso ter um canferol em uma e limonene na outra e no outro não. Então, essa proporção, ela muda ao longo da vida da planta também. Então, a planta tende a se proteger, é uma tendência que a gente observa, não é uma regra, de se proteger mais quimicamente quando ela é bem juvenil, né? E diminuir essa proteção à medida que ela vai tendo outros tipos de proteção, como, por exemplo, espinhos e tegumentos mais duros e assim por diante. Então, ela tende a perder essa proteção química ao longo da vida. Então, a fase muda, né? Então, se eu pego uma planta, se ela é juvenil, ela vai produzir muito mais óleo essencial do que se ela é uma planta mais madura. Mas essa linha que traz em comum, como você perguntou, eu poderia dizer que é a presença de óleos essenciais. Agora, a composição desses óleos e a complexidade deles é muito variado de planta para planta. E outra coisa que eu sempre comento com meus alunos, assim, né? Eu falo, olha, também você tem que ver se a planta não está passando raiva, porque se ela estiver estressada, o nível da produção desses compostos muda completamente, né? Então, se ela estiver passando por um estresse, mas o que estressa a planta, sendo que ela não faz prova, né? Que eles me respondem. Então, excesso de sol, predação, excesso de água, falta de água, né, luminosidade, raios ultravioleta, então vários fatores ambientais, tanto bióticos quanto abióticos, interferem no metabolismo da planta. E um dos fatores também alterado é a produção desses metabólitos, né, de defesa química dela. Então, o que tem em comum são os óleos. Eu estou aqui na minha frente, eu tenho um sprayzinho de citronela, mas não é a planta. É um spray que foi pegado da planta, feito um extrato alcoólico. Esse extrato alcoólico retira o princípio ativo, que confunde o inseto, fazendo com que a presença desse sprayzinho faça com que o inseto fique confuso e vai procurar outro lugar, porque aquele ambiente ficou desfavorável para ele. Muda o comportamento desse inseto. Mas esse sprayzinho aqui, ele é fruto de uma extração química feita a partir da planta e foi concentrado do princípio ativo nesse spray comercial que a gente compra. Então, eu também estou sempre com o meu citronela. A primeira coisa que eu faço quando eu chego na minha sala é confundir os insetos aqui, né? Deixar eles realmente alterados quimicamente para que aqui não seja um lugar confortável para eles. Então, a diferença é essa. Não é o vaso da planta, né? Que, de novo, produz em baixa quantidade, presente nas glândulas, e se eu não estourar essa glândula, a planta não vai soltar. E isso não vai estar disponível no ambiente, não vai confundir inseto algum.
Agora, isso que você falou de estressar a planta, eu ia até entrar nessa questão, né? Se essas plantas que constam nessa lista aí divulgada numa reportagem do Globo Rural, programa da TV Globo, se elas são plantas de fácil cultivo, é fácil cuidar dessas plantas em casa. A gente vê muito, a minha avó tem um jardim lá na casa dela, aí essas plantas para fins de tempero, né? O louro, o manjericão, algumas pessoas, o alecrim, algumas pessoas até cultivam em casa. Mas essas outras plantas, é fácil de manter o cuidado dessas plantas em casa?
Sim, então, esse é um outro ponto que eu preciso também comentar sobre isso na reportagem, né? Não só falar que as plantas não são eficientes para espantar o inseto, mas dizer que a presença delas é muito importante, né? Inclusive, na reportagem, eles trazem as técnicas de cultivo delas também. Então, são plantas de fácil cultivo, dependendo de umas gostam mais de sol, outras gostam mais de sombra, tem essa preferência aí entre umas e outras. São plantas legais, você pode cultivá-las sem nenhum problema, em espaços, inclusive, nada exagerados, né? Você pode cultivar em vasos, em apartamento, se tiver uma janela, uma sacada, isso pode ser cultivado sem nenhum problema. E são plantas tanto bonitas esteticamente, né? Se a gente for falar da lavanda, por exemplo, tem uma estética super bonita. E também você pode usar na culinária, como o caso do manjericão, que cresce fácil, né? No adoece, é uma planta super fácil de ser cultivada. sabe? Então, assim, uma dos legados dessa reportagem, que eu entendo, é de fazer com que as pessoas cultivem plantas em casa. A gente não precisa ter um quintal ou ter uma área muito grande para que planta seja cultivada. Então, planta pode ser cultivada na janela do apartamento, num cantinho qualquer. Isso traz um bem-estar incrível, né, da questão paisagística e do ambiente. E também poder ser utilizada, né, como fazer um chazinho no fim da noite e ter um temperinho para melhorar ali o prato que a gente está cozinhando, né? Então, ter plantas em casa e cultivar plantas em casa é uma coisa extremamente louvável, super necessária, né, para que a gente tenha as plantas mais próximas de nós do que nunca. A gente tem perdido muito essa relação de contato com as plantas quando a gente, numa geração aí, né, a gente mais recente, não vou me arriscar a dar datas, mas uma geração que perdeu esse contato com a terra, com o cultivo das plantas, de achar que tudo nasce da prateleira do supermercado, né. Então, se a gente tem isso em casa, a gente cria ali um ambiente, né, super importante de ter planta próximo de nós, né. Então, o cultivo das plantas, eu super divulgo, tenho as minhas em casa, desde os meus chazinhos SOS aos meus temperinhos frescos, né, para que essas plantas façam parte da nossa rotina, a gente entenda de onde as coisas vêm, né, e elas possam ser apreciadas, e a gente utiliza isso, né, desde quando a gente é gente, né. Então, a humanidade utiliza essas plantas para diversos fins há bastante tempo.
É uma forma da gente estar mais próximo da natureza, né, mesmo estando longe, em meio à civilização, né.
Exatamente. Aqui no Jardim Botânico de Brasília, né, um espaço riquíssimo e belíssimo, tem um jardim de cheiro. E esse jardim de cheiro, ele é inclusive em espiral, né, super gostoso passear por ele, são plantas que você vai tocando e cada uma delas tem um cheiro diferente, né, então esse toque e o cheiro, ele desperta muitas coisas em nós, né, o cheiro tem esse potencial de despertar em nós sensações desde repulsão, né, se a gente cheira a comida estragada, a gente sabe que não pode comer porque vai fazer mal, a cheiros que dão prazer, que dão alegria, né, e que dão bem-estar. E então a gente tem essa influência na nossa fisiologia relacionada a cheiro, e com os insetos não é diferente. Então, essas plantas e o cultivo delas, esse jardim mesmo é um grande exemplo disso, né, da diversidade de formas de cheiros. Agora, se você pegar uma ruda, por exemplo, você vai ver que o cheiro não é tão bom, porque já é uma forma de repelir a herbivoria por mamíferos. Então, mamíferos comem muita planta, então a planta tem medo de mamíferos, né, de girafa, de elefante, de mamífero de grande porte, ele é uma ameaça porque ele come a planta inteira, né. Mas a planta também tem cheiros ruins para mamíferos também, como o caso da urtiga, ou da urtiga que queima, né, e da ruda, que é uma que tem um cheirinho bastante desagradável, né.
Agora vamos imaginar, você se referiu ao ambiente do Jardim Botânico de Brasília, onde há um jardim de aromas, né, vamos imaginar que exista uma grande quantidade de pé de alecrim, vamos assim imaginar, e, por exemplo, num espaço como esse, é um espaço que a gente pode considerar de difícil penetração do mosquito, por conta dessa produção de óleos de essenciais, né, enfim, dessas glândulas que acabam se rompendo com a aproximação dos mosquitos, né, o odor que o alecrim exala. Ali a gente poderia considerar que é um território livre de mosquito em função da quantidade de espécies ali presentes naquele espaço?
Entendi a pergunta, mas eu até tentei achar se existia algum trabalho que tinha metodologias que fizesse esse tipo de abordagem. Eu até imaginei assim, poderia botar armadilhas com diferença de distância em relação à planta e ver quantos insetos cairiam, mas não achei, dentro da busca que eu fiz, para ver se existia alguma metodologia. Porque trabalhar com compostos voláteis é muito difícil, né? Porque ele se perde no ar e vai embora. Então eu teria que realmente ter um ambiente controlado que eu pudesse detectar a planta liberando e isso interferindo na passagem dos insetos ali. Não encontrei, né, na literatura, já que eu não trabalho com relação a inseto-planta. Consultei quem trabalha sobre isso, né, o professor Rodrigo Gurgel, aqui da Faculdade de Medicina. Ele também foi bastante crítico com relação a isso. O uso da planta em si como uma medida preventiva, né, como algo que pudesse criar um cinturão de proteção. Tem uma pessoa que está na linha de frente aqui da universidade, nessa controle da AIDS, a gente, que em Brasília também vive um momento terrível, assombroso, com relação a isso. E quando eu comentei com ele sobre isso, ele também foi bastante claro em dizer que isso não seria uma forma legal da gente divulgar, no sentido de incentivar o cultivo de plantas como uma medida de proteção, né? Então, a gente ter planta é extremamente importante, para diversos fins, mas acreditar que o fato de eu ter uma planta de alecrim em casa ou um pé de orégano enfeitando, né, que é uma erva super bonita, eu posso ficar tranquilo. Eu não preciso mais patrulhar a minha casa ou deixar de usar repelente. Não. Eu não incentivaria esse uso por conta dessa questão da limitação do princípio ativo, ser produzido pouco, e o ambiente volátil, ele vai se dissipar no ar, e isso vai diluir e vai ter efeitos muito baixos. Ainda mais um ambiente aberto, como a gente fala do jardim botânico, né? Então, passa um vento ali, por mais que a planta tenha liberado alguma coisa, esse vento vai levar esse odor para muito longe. E aquele ambiente fica desprotegido novamente, né? Se porventura essa proteção exista. Então, realmente, eu não confio, apesar de não ter encontrado nenhum artigo nesse sentido, de acreditar que isso seja eficiente em si, tá? Então, a planta em si, não. Agora, o princípio ativo dela, sim. Se você tira o princípio ativo, aí beleza, né? Você pode garantir que você confunde o inseto por um determinado tempo. Lembrando que isso, por fato de ser volátil, né? Quando eu cheguei aqui, minha sala estava toda cheirosa de citronela, agora não está mais cheirosa. Então, eu preciso repassar novamente o princípio ativo para que o inseto volte a ficar confuso de novo com relação à presença desse odor, né?
Acho que funciona mais ou menos como o efeito do repelente que a gente compra na farmácia,
né? Eu ia falar isso,
né?
Mas num espaço de tempo bem menor, né? Porque o repelente, alguns especialistas dizem que o ideal
horas,
é,
né?
De 4 em 4 horas, né? Dependendo do repelente, do lugar que você estiver, de 3 em 3 horas fazer ali a reposição. Nesse caso, como tem essa questão do vento disseminando, digamos assim, né? Afastando aquele cheiro, seria um espaço de tempo bem menor do que isso, né?
Bem menor. E lembrando que eu preciso machucar a planta. Se não tiver machucada, não tiver a fricção, esse composto não vai liberar. E foi bem curioso que eu fui ontem na estação experimental e tinha um plantio de citronela lá. E eu falei, nossa, ainda existe citronela aqui, porque tá todo mundo arrancando todas as citronelas que você encontra pelo caminho. E realmente, você botar a folha no álcool, ele vai tirar o princípio ativo e a gente tá borrifando isso, inclusive, aqui no nosso ambiente. Mas eu falei, mas isso aqui para dar efeito é só você dormir em cima da moita. Então até podia ser, porque você vai amassando ali ao longo da noite e vai liberando o cheirinho. Não faz sentido isso, né? Então a gente tem princípios ativos que já tem eficácia comprovada, que tem uma duração na nossa pele, que é o alvo do ataque, né, da fêmea do mosquito, que nos protege de forma mais segura do que ter uma plantinha do meu lado, que é muito impreciso e pouco provável que ela venha te oferecer algum tipo de proteção.
Em resumo, é mais eficaz, faz mais efeito para uma residência ou para um ambiente fechado, né, como por exemplo, você está falando aí do escritório, aí, enfim, escritório, salas de aula, aula, laboratório, né? Você ter um óleo, né? Uma essência, né? Um extrato dessas plantas aí relacionadas aí, entre elas a citronela, que é a mais conhecida, né? Que inclusive você tá falando que é possível que hoje esteja em falta várias folhas, plantinhas, mudinhas arrancadas para que as pessoas cultivem dentro de casa. É mais eficaz que as pessoas tenham, por exemplo, o óleo para borrifar, o extrato para espirrar no ambiente, passar no espalhar pela sala para justamente espantar o inseto em função do cheiro, do que propriamente você ter um pezinho de citronela, um pezinho de alecrim, um pezinho de louro. É mais ou menos por aí?
Sim, é isso. A abordagem foi ótima. É isso mesmo. E, por exemplo, esse óleo de citronela que eu uso aqui na minha sala, a cada, né, tempo, quando eu percebo que o cheiro foi embora, é porque eu tô sozinha na minha sala. Mas se eu compartilho um ambiente, por exemplo, com outras pessoas, talvez tem pessoas que não toleram. E também tem pessoas que não toleram, né? Uhum. Então, esses princípios ativos, alguns deles, inclusive, são muito alergênicos, né? O próprio inseticida, esse comercial que se liga na tomada, também foi tirado de planta. Mas o princípio ativo foi tirado do crisântemo, que é a deltametrina, enfim, para piolho e também esses que a gente coloca na tomada e protege. Também é um tirado de planta, mas ele tem um odor que a gente não detecta. Então, ele não é desconfortável para a gente em termos de odor, né? Agora, se eu vou borrifar, por exemplo, citronela, se eu estivesse compartilhando minha sala com alguém, talvez o meu companheiro não gostasse, porque fosse algo agressivo para ele em termos de cheiro, ou inclusive pessoas que desenvolvem reações alérgicas e quem sofre de rinite alérgica ou coisa parecida, isso é agressivo, né? Então, só vendo que realmente é um método alternativo, que pode sim ser usado com uma eficácia um pouco bem menor do que os repelentes que a gente utiliza normalmente, e precisa ser reposto continuamente, porque volatilizou, perdeu o cheiro, o inseto ele vai voltar de novo porque agora ele já viu que o ambiente está seguro e ele pode retornar, né?
Em casa a gente usa muito o louro para afastar esses bichinhos aí que atormentam, né?
E agora... Eu uso o louro no feijão.
Em casa também.
Também.
A gente tem essa finalidade também. Agora a gente está com essa preocupação de afastar o mosquito da dengue e a gente reforça, né? É sempre importante a gente utilizar, né, como recurso esses óleos, essas essências, esses odores, né? As plantas não são tão eficazes. É bom, é importante a gente sublinhar, é importante a gente reforçar. Professora Sara Cristina Caldas Oliveira, bióloga, professora do Departamento de Botânica no Instituto de Ciências Biológicas da UNB, Universidade de Brasília, conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre essas medidas alternativas de combate ao mosquito da dengue. Os óleos das plantas, os odores das plantas ajudam, a luz do sol também, o ambiente arejado e iluminado também contribuem, mais importante prevenir da forma correta, da forma clássica, né? Evitar água parada, evitar que o mosquito se prolifere, né? Tomar cuidado com o seu lixo, né? Para não acumular, evitar acúmulo de água de qualquer forma. Tá dado o recado, professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas suas explicações, por todos os esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte, até uma próxima oportunidade.
Gente, eu que agradeço o espaço, é sempre muito bom falar daquilo que a gente ama, a gente trabalha com isso realmente, fazendo, né, tentando fazer aqui o nosso melhor sobre esse assunto, entender que as plantas são seres incríveis, dinâmicos e estão lutando pela vida, assim como nós, o tempo todo, e que esses princípios ativos das plantas são extremamente importantes para nós, como humanos, os utilizamos há muito tempo, isso é fato, mas é extremamente importante para elas, né? Então elas estão produzindo para se proteger. E então é muito feliz mesmo com essa oportunidade de estar divulgando sobre isso, de trazer esse esclarecimento, né, para a população em geral, no momento que a gente está vivendo, aonde nos assusta, os índices crescendo, a gente vendo as pessoas ao nosso lado sendo atingidas por essa enfermidade, mas cultivar planta é muito bem-vindo, mas não é uma medida preventiva realmente contra essa doença, contra esse inseto que transmite, e vamos continuar, né, nos protegendo, protegendo nossos próximos, cuidando aí das nossas questões sanitárias, né, que são a base de todo esse problema que a gente está vivendo, e continuar amando as plantas, porque elas são realmente seres incríveis, né? Mas não como a nossa salvadora nesse momento agora que estamos vivendo, né? Mas é isso, agradeço mais a oportunidade, porque realmente é muito bom falar daquilo que a gente gosta, né? E estar podendo divulgar a ciência nesse espaço tão maravilhoso e rico de vocês. Parabéns pelo trabalho e estamos aqui à disposição para qualquer questão.
Obrigada, professora. Até a próxima.
Até.
No início do episódio, Maurício, você falou dessa... Me perguntou, né, se eu passei a minha infância em casa ou em apartamento. A minha avó e minha mãe, elas moram juntas e elas são apaixonadas por plantas. Elas têm o cantinho lá, que é o cantinho sagrado, o jardim delas. É. Elas gostam de cultivar diversos tipos de plantas em casa. Elas moram em apartamento, mas tem um espaço lá, tem um apartamento antigo,
né?
Aí tem um quintal que dá pra fazer o espaço das plantas. E elas cultivam pra diversos fins, pra fim estético, pra fim de utilizar a planta como tempero, utilizar a planta para fazer um chá, e ai de quem tirar a planta do lugar, ou ai de quem arrancar a planta sem autorização delas, porque olha, gera uma briga, rapaz, que
imagino
não queira presenciar.
E tá mais do que explicado, né? Você manter a planta, é bom, importante, né? Muitas pessoas gostam de ter o seu cantinho com as plantas, mas elas não, enfim, no caso essa lista que a gente trouxe já aqui ao longo do nosso episódio, elas não afastam de maneira eficaz o mosquito. Elas exalam um cheiro, né, um aroma, só que esse aroma não é em quantidade suficiente para afastar esse exército de mosquitos que a gente está observando aí ultimamente e que gerou essa situação de agora, a situação de epidemia. Afasta de forma pontual, como a nossa entrevistada falou, o que funciona de maneira mais eficaz é você tirar o extrato da folha dessa planta e borrifar, deixar o ambiente com odor e sempre renovar com essa preocupação, né, para que o mosquito se confunda e deixe o ambiente e não ataque as pessoas que ali dentro estão. É importante ressaltar que o principal a ser feito é cuidar e evitar que o mosquito se desenvolva, que o mosquito prolifere, acabar com os criadouros, se proteger. É importante ter tela, legal ter tela em casa, né, para evitar a entrada de mosquito, né, é uma medida importante que pouca gente fala, inclusive, né, mas é uma medida física e prática, né, que as pessoas podem adotar dentro de suas casas.
Fato é que eficaz mesmo é evitar o acúmulo de água parada e usar o repelente a todo momento. Bom, esse assunto dengue já foi abordado aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A gente falou aí sobre como o aquecimento global contribuiu para esse aumento de casos de dengue no Brasil logo no início desse ano. E a gente lembra que em 2023 o Brasil ficou no topo de um ranking global de registros de dengue, esse ranking produzido aí pela Organização Mundial da Saúde. A situação continua se agravando, o Ministério da Saúde já alertou que 2024 pode ter o dobro de casos em relação ao que foi registrado em 2023. Então agora a gente vai trazer um panorama da situação da dengue aqui no Brasil, qual é o cenário atual. Vamos conversar então com mais um especialista no assunto.
Biosfera.
Conosco o Kleber Luz, médico infectologista, coordenador do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor de infectologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Kleber, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo na santa paz. Muito obrigado por essa oportunidade.
Caminhando na medida do possível, né, doutor Kleber? Porque a gente está acompanhando uma escalada em nível continental da dengue. A dengue se apresenta em vários estados brasileiros num quadro de epidemia, em outros um quadro de surto, em países vizinhos, como o Peru, por exemplo, a dengue já também se encontra em quadro de epidemia. Diante do cenário atual que a gente observa, levando em conta também questões climáticas, as questões também relativas ao saneamento básico, que é precário no Brasil, ainda não alcança a maior parte da população, diante do quadro que a gente observa e que está instalado há anos e anos aqui no nosso país, a tendência qual é daqui a, por exemplo, um mês, dois meses, a situação se agravar?
Veja, a situação mundial, vamos começar pelo mundo, é dramática, né? Há casos de dengue de transmissão autóctone, né? Por exemplo, na França e na Itália. Há epidemias plenamente manifestas no Peru, no Brasil e no Paraguai. Para ter uma ideia, no Paraguai morreram mais de 30 crianças nos últimos 4, 5 meses. Então, as perspectivas, considerando o cenário atual, são muito sombrias. Então, a expectativa, agora voltando para o nosso caso do país, é que em cerca de 60, 90 dias, a gente esteja atingindo o pico do número de casos. E quando isso acontece, a gente deverá estar contando algo em torno de acima de 2 milhões de casos. E toda vida que a gente tem muito caso, a gente vai ter que contar os mortos, infelizmente.
A gente já viu algo parecido na história do país em relação à dengue, um número tão alto de vítimas, de pacientes, de mortes. A gente já viu nesse período em que a doença começou a se espalhar, se manifestar de maneira mais intensa?
Não, isso nunca foi visto. No ano de 2015, houve um número muito alto de casos de dengue, todavia, na verdade, era um caso de Zika. Então, isso terminou confundindo os números. Então, a situação nunca foi vista, por quê? Porque a gente começa com a curva em forte ascensão já em janeiro. Na primeira semana de janeiro, já tem uma inclinação muito positiva do número de casos. Uma inclinação positiva significa muitos casos. E, além disso, a gente vai ver que, pela primeira vez, a gente tem a detecção dos quatro sorotipos. Sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3, sorotipo 4. Então, toda vida que a gente tem muitos casos e a co-circulação de mais de um sorotipo, isso significa que as pessoas vão ter dengue, algumas vão ter dengue mais de uma vez, e é exatamente essa turma que vai poder desenvolver a forma grave. Porque a dengue em si é uma doença que vai fazer uma criança faltar às aulas, o trabalhador não vai poder o trabalho, uma dona de casa não vai poder fazer seus afazeres programados, e claro, traz um transtorno, mas o problema é que em alguns casos pode haver evolução para a morte. E aí, obviamente, é um dano irreparável.
Maurício trouxe aqui a informação de vários lugares aí pelo mundo. Aqui no Brasil, alguns estados declararam situação de epidemia, né? Outros declararam que há um surto da doença. Como é feita essa diferenciação? Quando é detectado um surto? Qual a diferença de surto para epidemia?
No caso da dengue é fácil, né? Existe um canal que se chama canal endêmico. O que é isso? Nos últimos anos, existe uma média do número de casos. Então, vamos supor que a média superior do número de casos sejam 100 casos por ano. E a média inferior são 20 casos por ano. Então, o canal é o quê? Todo ano que houver um número de casos entre 20 e 100, o número de casas está dentro do canal. Então, isso é feito anualmente, vai se atualizando. Então, a gente diz, se o número de casos estiver dentro do canal endêmico, é 60, 50, 20, então está tudo bem. Então, se o limite superior da minha média são 100 casos e eu começo a ter 150, 200 casos, então está declarado um surto. Se esse surto ocorrer em várias cidades, por exemplo, tem no Amazonas, tem no Acre, então é um surto epidêmico. Aí você caracteriza uma epidemia. Então, o Brasil como país, se várias localidades, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, tem um aumento do número de casos, então a gente diz que é um surto epidêmico, é uma epidemia.
Dr. Kleber, o senhor mencionou locais que a gente nem imaginava haver a existência, enfim, da dengue. O senhor falou da França, o senhor falou de outros países. A gente imagina a dengue, né, como uma doença que ocorre em locais onde há
muito calor, né?
Onde há proximidade de florestas, né, de mata muito densa, por exemplo, Mata Atlântica, né? Então a gente de imediato associa essas doenças que são transmitidas pelo mosquito, né, aos países da América do Sul, e não, por exemplo, nem sequer em todos os estados, né? A gente recentemente conversava a respeito da dengue e dizia que essa era uma doença muito comum, por exemplo, no Rio de Janeiro, em algumas áreas de Minas Gerais, na região Nordeste, mas não era tão comum, por exemplo, no sul do país, nem tanto em São Paulo. Eu lembro de ter passado a infância em São Paulo e pouco se ouvia sobre dengue por lá. E a gente está notando a presença, né, a ocorrência desse tipo de doença em locais onde a gente não ouvia falar da incidência dela, né? O que fez com que ela se espalhasse dessa forma tão intensa, tão assustadora, e países vizinhos também decretando quadro semelhante ao do Brasil, quadro de surto, quadro de epidemia, países em outros continentes como a Europa também, onde a gente imagina que haja um controle de vetores, seja algo mais efetivo, não haja tantos problemas de saneamento, por exemplo. Qual é a explicação que é possível dar?
Veja bem, vamos voltar então ao cenário mundial. A dengue era uma doença basicamente presente na Ásia, na Tailândia, Indonésia, Singapura e na América Latina. Era basicamente isso. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde está fazendo um seminário, um webinário, para os países africanos. Então, de repente, a África passa a ser um continente de interesse para a saúde pública, porque aumentou muito o número de casos por dengue. Então, agora tem Ásia, África e América Latina. E também a Europa, que não registrava casos de transmissão autóctone por dengue, começa a registrar. Isso se deve a quê? Se deve basicamente ao aquecimento global. Na hora que o aquecimento ocorre, né, obviamente aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o tempo de vida do mosquito e a sua capacidade biológica. Ele fica mais ativo. Seria isso, para a gente pudesse entender. E aí, o que aconteceu no Brasil? A região sul nunca foi importante para dengue, exceto alguns municípios do norte do Paraná, algo muito incipiente. O que, que se passa agora que o sul, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, em termos de incidência, é o vice-campeão. Então, subitamente, a região sul passa a ser a vice-campeã em incidência de casos de dengue. Então, isso é uma realidade completamente nova. Por quê? E nova e ruim, porque não só as pessoas vão ter uma doença que não estão acostumadas, como as equipes de saúde, com toda certeza, não têm uma grande intimidade com a doença. Isso é ruim. Então, estados como Santa Catarina registraram, por exemplo, no passado, uma centena de mortos por dengue. Isso é muito. É muita morte por dengue.
A gente tem falado, né, e tem visto notícias a respeito do aumento de casos de dengue, mas a gente sabe que existem outras doenças transmitidas também pelo Aedes aegypti. Há também registro de aumento de doenças como chikungunya, zika?
Ah, sim. Recentemente, né, Minas Gerais apresentou uma epidemia por chikungunya. E interessante que agora a região norte, né, o Acre, o Amazonas, registra um surto epidêmico de Oropus. Então, o Oropus é uma doença transmitida, pode ser transmitida pelo Culex, né? O Culex é uma muriçoca, um tipo de muriçoca, e também outros insetos podem transmitir o Oropus. Então, a gente tem, na verdade, no Brasil, no ano de 24, uma verdadeira sopa de doenças muito parecidas. Isso dificulta o diagnóstico, isso é muito ruim, é um cenário realmente de más perspectivas.
A gente está conversando com Kleber Luz, médico infectologista, coordenador do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia, professor professor de infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dr. Kleber, a gente está acompanhando atentamente, né, essa escalada, esse crescimento de casos de dengue. Queria saber do senhor, para a gente falar para o nosso ouvinte, quais são os sintomas básicos, né? É importante a gente sempre reforçar, né, os sintomas básicos da doença. Existe um protocolo a ser seguido, né? As pessoas não devem tomar determinados medicamentos assim que aparece algum sintoma clássico, para que a situação acabe não se agravando. Como é que a pessoa pode suspeitar que está com a doença e como deve proceder? Correr para um hospital, para a realização de exames? A dengue só é comprovada depois da realização de um exame de sangue. É por aí? Qual o procedimento, qual o protocolo?
Então, quando é que a gente pode estar com dengue, né? Quando eu tiver um quadro de febre, né? Dores articulares, mialgias, dor de cabeça e dor atrás do caroço do olho, que a medicina chama de dor retroorbitária. Essa é basicamente a manifestação clínica da dengue, podendo ou não estar presente manchas vermelhas pelo corpo. Mas a pessoa fica bastante debilitada, fica irritada, e nas crianças a febre é alta, uma criança pequena pode ter, por exemplo, uma convulsão. Os adolescentes podem ter esses sintomas combinados com sintomas respiratórios, até tosse, espirro, isso pode acontecer. Então essa é a manifestação clássica da doença. Em torno do terceiro, quarto dia, quando a pessoa agrava, ela agrava porque a temperatura cai, há uma diminuição dos índices de febre, e a pessoa então começa a vomitar ou ter dor abdominal de forte intensidade, que a gente chama isso de sinal de alarme, e nesse sentido ela tem que ser tratada imediatamente. Não pode retardar esse tratamento. Obviamente que se a pessoa tem febre com duração de um ou dois dias, ela deve ir à unidade de saúde, porque somente o médico vai poder examinar, fazer as perguntas pertinentes para saber se é um caso de dengue ou não. O protocolo a ser seguido é o protocolo do Ministério da Saúde ou do seu município onde você viva. Basicamente, cada município ou estado, as secretarias estaduais, têm os seus manuais que seguem a cartilha do Ministério da Saúde. Isso já está estabelecido e todos os médicos e enfermeiros devem seguir essas orientações clássicas, que é manter a hidratação do paciente, né? Portanto, ingerir bastante líquido, bastante água, suco, chá e, caso seja necessário, o uso de soro na veia. Não é raro que o paciente venha a precisar de uma hidratação venosa, fazer soro na veia. Em especial se a pessoa for obesa, se for um diabético, se for uma criança muito pequena, ou se for um adulto, por exemplo, um idoso, né, acima de 65 anos, são essas pessoas que têm um risco maior de evoluir para uma forma grave da doença e morrer. Então, não dá para tratar dengue em casa. A dengue, você tem que fazer uma visita, pelo menos uma visita médica, para que o médico possa lhe orientar corretamente e, se necessário, fazer a coleta de amostra de sangue para a realização dos exames pertinentes. Mas não precisa de confirmação laboratorial para tratar como dengue. Você trata independente da confirmação, em virtude da rapidez da doença.
Até porque você trata o efeito, né? O vírus, ó, claro, não tem tratamento, você não mata o vírus.
Exatamente.
Você trata o efeito, né? Que é a febre, que é a questão da desidratação, né? Uma peculiaridade, né, da dengue, quando você faz o exame, o que sinaliza, o que indica, né, que você pode estar com dengue é a queda abissal do número de plaquetas, né?
Essa é uma característica da doença, todavia não necessariamente marca a gravidade. É preferível que a equipe médica observe o hematócrito. O hematócrito, se ele tiver muito alto, ele vai indicar que a pessoa está desidratando e pode fazer o choque com queda de pressão e morrer. Então, mais importante que observar a plaqueta é observar o nível de hematócrito.
Agora, nessa questão dos casos mais graves aí, do tipo de dengue que é mais severo, é um mito ou uma verdade a pergunta que eu vou te fazer? Quem nunca contraiu dengue tem mais chances de pegar dengue de um tipo mais grave do que quem já contraiu a doença?
Não, é o contrário. Então, a chance de fazer uma forma grave da doença é maior em quem já teve uma dengue. Então, a segunda dengue, em geral, tem a possibilidade de evoluir para uma forma mais grave.
Certo. Você falou aí durante o exame, na observação aí, principalmente, né, da queda do hematócrito, que é um marcador mais confiável, entre aspas, né, se é que a gente pode assim dizer, sobre a infecção pela dengue, não tanto a questão das plaquetas, né? Muito se fala sobre a dengue hemorrágica, né, que hoje em dia, inclusive, não se usaria esse termo para classificar uma dengue em estado grave, porque a dengue hemorrágica, ela não necessariamente manifesta um sangramento externo, e sim um sangramento interno que pode não ser observado a olho nu. E é basicamente por isso que é necessário monitorar os índices de hematócrito em cada sangue, amostra de sangue coletado, né? É por aí?
Exatamente. O termo dengue hemorrágico não deve ser utilizado porque os sangramentos, em geral, são manifestações ou muito pequenas ou muito tardias. Então, o mais importante é observar o comprometimento do estado geral do paciente, e a gente chama isso de dengue grave. Então, se a pessoa tem cansaço, se a pessoa tem queda da pressão arterial ou choque, ela é considerada com dengue grave, né? Ou se tem, por exemplo, uma inflamação no coração, uma miocardite, uma inflamação do fígado, que é uma hepatite, isso tudo vai marcar uma falha da função renal, tudo isso é um marcador de gravidade muito importante. Então, é assim que deve trabalhar. E o hematócrito, ele aumenta. Então, se a pessoa tem um hematócrito, por exemplo, o seu hematócrito, você é um homem, seu hematócrito deve ser algo em torno de 45 ou 46, se de repente você tem uma febre, seu hematócrito sobe para 52, isso é um mau marcador. Significa que você está hemoconcentrando e pode evoluir de forma grave.
Ou seja, esse aumento de hematócritos no sangue, ele, grosso modo, significa que ele está engrossando e você está perdendo água. Exatamente. Essa comparação?
Exatamente. Está perdendo líquido, e perdendo líquido, o coração não consegue bombear e, obviamente, você entra em choque.
Certo. E é através daí que dá para ter o diagnóstico de qual tipo de dengue que a pessoa está, né?
Não, nesse sentido, quando a pessoa faz o choque, você consegue estabelecer a gravidade da doença. O tipo da dengue, se é o tipo 1, 2, 3 ou 4, é somente através de exame de laboratório.
Perfeito. Agora a gente estava falando sobre as manifestações da doença, né, doutor? E aí o senhor mencionou a manifestação nas crianças, que normalmente é uma febre alta, podendo evoluir para convulsão. Os sintomas clássicos, né, em todas as idades são a febre, a dor no caroço do olho, as dores articulares, dores musculares, aquela sensação de incapacidade de você tocar as suas tarefas diárias, e em algumas pessoas, em alguns grupos etários, há uma, enfim, além dos vômitos também, de diarreia, a sinalização de problemas respiratórios. A gente está vivendo aí nos últimos tempos, né, um quadro muito, hoje em dia não é tão grave, né, porque a vacinação, ela se deu de forma intensa da Covid-19, né, Covid-19 que se manifesta, enfim, a gente tem alguns surtos localizados aí pelo Brasil nesse período.
Voltou a crescer os casos.
Pois é, os casos voltaram a crescer. E aí a gente tem várias pessoas manifestando esse tipo de problema, que é a coriza, a tosse, os sintomas clássicos de Covid-19, né? Como o paciente, como a pessoa que está com esse sintoma pode não ter uma confusão, né, de sintomas, enfim, começar a tratar Covid quando na realidade está com dengue ou vice-versa?
A primeira coisa é que a Covid, ela é uma doença que complica em torno do sétimo dia. E basicamente ela vai ter os sintomas respiratórios. A principal marca da Covid é um pouco de tosse, dor de garganta, coriza, espirro. Sintomas de uma doença respiratória. A dengue não, a dengue é uma doença geral, sistêmica. Então, muita dor articular, muita dor de cabeça, muita dor muscular. Isso é o que caracteriza a dengue. Embora a pessoa possa ter duas doenças ao mesmo tempo, ela pode ter dengue junto com a Covid. Isso, de fato, pode acontecer. Mas o que deve predominar é o pensamento da dengue, porque a dengue é a doença que pode matar em torno do terceiro até o sexto dia. Enquanto a Covid só vai complicar a partir do sétimo dia. Então, tecnicamente, em relação à Covid, a gente tem mais tempo para enfrentar e encontrar uma solução. A dengue é muito rápida, né? Uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, está super bem hoje, e daqui a 3 dias ela pode estar na UTI chocada e morrer.
E importante também a gente destacar, né, doutor, que justamente em função dessa confusão de sintomas, né, importante é a administração do medicamento para tratar o efeito, né? A gente tem, teve durante a Covid-19 as pessoas tomando, não sei dizer se de forma indiscriminada, né, aqueles remédios clássicos para problemas respiratórios, né, determinadas medicações não podem ser tomadas quando a gente tem algum sintoma da dengue, como anti-inflamatórios, como aspirina, como o AS. É importante estar atento em relação ao medicamento que você toma para tratar a dor, para tratar a febre, né?
Exatamente. Basicamente é só o acetaminofen, né, que é o mais conhecido aqui no Brasil como paracetamol, ou a dipirona. Basicamente são esses dois medicamentos que são recomendados para o controle da dor e da febre nos casos de dengue. De forma alguma deve usar um anti-inflamatório muito menos o ácido acetil salicílico, que a sua formulação mais conhecida é a aspirina. Não pode de forma alguma, porque isso pode gerar sangramentos graves e a pessoa morre sangrando.
E tem como uma pessoa estar com dengue, mas estar assintomática?
Existe a infecção assintomática, mas isso não tem nenhuma importância clínica, né? Então eu posso ser picado pelo mosquito, me contaminar com o vírus e não apresentar nenhum sintoma. Mas isso não tem importância clínica, a pessoa, ninguém vai morrer assintomático.
A gente tem uma confusão também de sintomas, né, doutora? Principalmente quando a gente está falando de crianças, né? Muitas crianças, principalmente as que vivem em ambiente escolar, são pequenas, né? Tem as famosas viroses, né? Aquelas viroses de contato com outras crianças, de contato com superfície, que oferecem sintomas bem parecidos, que prevêem vômito, prevêem diarreia, em alguns casos até mesmo também esses problemas clássicos respiratórios. A indicação para esse tratamento de crianças que apresentam sintomas como esses são administração também de dipirona, enfim, existe alguma diferença no contato com esse tipo de paciente?
Quando a criança desenvolve esse tipo de sintoma, normalmente isso é uma infecção respiratória que é recidivante, né? As crianças fazem 4, 5, 6 infecções respiratórias por ano. Isso é, de fato, bastante frequente. Mas aí tem que levar o médico, porque somente o médico vai ser capaz de fazer a análise, né, o exame clínico, e vai ver a diferença entre a dengue e essas doenças respiratórias. A pessoa por si só é quase impossível ela fazer, em virtude de que as crianças não informam, né, o que estão sentindo. Então, isso dificulta muito a avaliação por parte da mãe. É preferível levar ao hospital para que o médico faça essa avaliação.
E existe algo comprovado cientificamente, doutor, de que as crianças têm mais incidência a desenvolver tipo grave da dengue do que um adulto?
Isso varia. É anos no Brasil que os idosos morrem mais e há anos que as crianças morrem mais. Especificamente esse ano, no Paraguai, né, muitas crianças morreram. Mas é uma característica que a gente não sabe dizer exatamente por quê. Mas há anos onde o vírus ataca mais as crianças do que os adultos ou idosos.
Kleber Luz, médico infectologista, coordenador do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira Infectologia, professor de infectologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, tirando dúvidas, trazendo o quadro da dengue no Brasil, nos estados brasileiros, a escalada de casos, o elevado número de mortes, algo nunca visto antes na nossa história. Então a gente reforça, né, a necessidade de cuidar do nosso quintal, no mais amplo sentido, né, do nosso quintal, o quintal da nossa casa, cuidar do nosso meio ambiente, né, em evitar a água parada, em evitar, enfim, evitar que esses pontos clássicos onde o mosquito pode se reproduzir, né, evitar que ele, que haja essa reprodução e que a gente possa facilitar a vida do mosquito e não prejudicar o nosso vizinho, não prejudicar o nosso familiar. Então a gente tem que ter todo cuidado para evitar a proliferação desse mosquito e frear. Bom, agora é tarde, a gente já tá vivendo um quadro...
Uma situação delicada,
a gente tem que pensar isso para os próximos anos, né? Uma mudança de cultura, né? De uma hora para outra que a gente vai interromper esse ciclo, mas a gente tem que em algum momento apertar o botão de start e começar. E também tem a questão de estrutura de cidades, né? A gente vive um problema muito grave de saneamento que impacta diretamente na ocorrência desses casos, isso sem contar com a questão climática que está sendo um facilitador para a expansão da doença, para a ocorrência de casos da doença, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, como relatado aí pelo Dr. Kleber Luz. Dr. Kleber, muito obrigado pela sua participação, por todas as explicações aí, por essa consulta gratuita aqui para a gente, para os nossos ouvintes aqui do Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Tá bom então, muito obrigado por essa oportunidade, um abraço a todos.
Um abraço, até a próxima.
Ponto final no Jabuticaba Sem Caroço, Tayana de Oliveira. A gente volta amanhã. Bom, reforçar, né? Vamos proteger nossas casas, vamos proteger nossos familiares, os nossos amigos, vamos usar repelente, vamos evitar que o mosquito prolifere, se desenvolva, vamos evitar que a dengue se espalhe, então vamos ter cuidado.
Cada um fazendo a sua parte, dá pra dar uma melhorada na situação, né? Porque é aquela história, né? Ah, eu faço a minha parte, mas o vizinho não tá fazendo, aí vem venham as egípcias. Faça a sua parte mesmo assim.
Exatamente.
Aproveita, conversa com seu vizinho, conscientize ele da importância de fazer a parte dele também.
Verdade.
Bom, o episódio de hoje ficando por aqui, Maurício.
A gente volta amanhã, fechando a semana, falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Amanhã teremos um episódio especial. Exatamente. Vamos receber convidada no estúdio, convidada de relevância. Ela tem história pra contar. Tem
e
história...
que milita nessa área em defesa dos direitos da mulher, né?
Exatamente.
Importante falar isso também.
Bom, vamos falar. A delegada Marta Rocha, que é deputada estadual no Rio de Janeiro. Ela tem uma série de realizações na função policial e como parlamentar quando o assunto é igualdade do direito feminino. A gente convida você a acompanhar essa conversa, essa entrevista especial no programa de amanhã, aqui, Jabuticaba Sem Caroço, fechando a semana em alta, falando do Dia Internacional da Mulher.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.